Prefeito, interessante que a gente avalie a situação do alagamento que tivemos mais uma vez no Parque do Balneário e algumas residências em nosso Iraí na última semana.
Quase que rotineiro, né? Infelizmente, mais uma vez tivemos uma enxurrada na região, um excesso de chuva e um alagamento em Iraí. Felizmente, e aí pulou o outro lado, tivemos que deslocar aquelas famílias que ainda residem ali na área mais baixa, mas não tivemos grandes perdas. E em relação a outros municípios, porque o estado vive uma calamidade pública em função das chuvas, a Grande Porto Alegre, o Centro, o Vale do Taquari, enfim, se não me falha a memória, já são 400 e poucos municípios em estado de calamidade pública ou de emergência. Então, o estado todo está vivendo esse problema e nós, mais uma vez, tivemos um alagamento, uma enchente, e tivemos que deslocar algumas famílias de suas residências. Uns já retornaram, porque foi um pouco mais rápida, subiu e desceu a água e deu condições do pessoal voltar para casa. Tira a mudança, coloca a mudança. Isso causa transtorno, causa estrago, causa abalo psicológico, porque essas pessoas estão sempre em alerta, não conseguem ter uma vida tranquila, dizem, meus móveis estão aqui, eu não vou mexer. Mas, por enquanto, e infelizmente, não temos uma solução definitiva para esse problema.
Prefeito, o senhor colocou bem, dizendo de que chuvas na região, e isso envolve o Rio Uruguai, que recebe água de toda a região, grande parte do oeste catarinense, norte gaúcho, e acaba represando o Rio do Mel e nos trazendo transtornos. Porém, no município nós tivemos alguns estragos?
Pequenos. Tivemos alguns bueiros ali na região das duas pontes, Paredão, Linha do Meio, que teve problema. Mas as demais regiões dentro do município, e vamos usar esse termo, as demais regiões dentro do município, os estragos foram mínimos. Não tivemos uma enxurrada muito pesada no território de Iraí. Claro que a região a gente sabe que teve excesso. Começando lá por Rodeio Bonito, você foi a ponte que liga Rodeio a Saltinho, que é o distrito lá, que consequentemente liga com Ametista e toda a região. Estávamos ontem à tarde numa reunião na ANZOP, reunião dos prefeitos, com a coordenação da Defesa Civil Regional, para ver quais são as alternativas que se apresentam. E um dos assuntos foi esse, porque há pouco tempo a ponte ligava Ametista a Rodeio Bonito, passando por Saltim. Hoje liga a região a Rodeio Bonito, porque o Rodeio Bonito passou a ser um centro de referência em algumas especialidades médicas. Então, praticamente todos os municípios têm alguma especialidade que eles levam para lá. É Planalto, Alpestre, Nonoai, Rio dos Índios, Iraí, enfim, vários municípios precisam desse trajeto para encurtar o trecho a Rodeio Bonito. Então falávamos disso, sobre a possibilidade da reconstrução, porque a ponte é hoje regional, mas dentro do território do município de Rodeio Bonito. Quem tem que executar a obra é Rodeio Bonito, mas nós não podemos fechar os olhos e achar que não temos obrigação também. Então, nós tivemos uma enxurrada pequena, Hélio, nessa vez, mas tivemos alguns sustos, porque a água passou por cima da ponte do Rio da Várzea, que liga a Vila Salete ao São João do Porto, ou liga o Iraí a Frederico. Segundo relatos de quem é mais antigo, nunca, desde que foi construída a ponte, o nível do rio chegou aonde chegou essa vez. A ponte resistiu, mas é um sinal de que as águas estão aumentando o seu volume nas enxurradas. Como fazer para se prevenir? Não sei. Talvez o excesso de lavouras que se abriu diminuiu a quantidade de água que o solo absorvia, que a capoeirinha absorvia, e hoje canaliza tudo para dentro do rio, numa enxurrada intensa, aumenta o nível do rio e ele faz estrago. Quem passou ali pela Sanga Escondida, em direção às duas pontes, olha o outro lado do rio, que pertence a Frederico, na linha São Paulo, vê a devastação que o Rio da Várzea fez. Varreu, lavou lavouras, lavou o terreno. Então, ou seja, a gente está cada vez mais vendo enxurradas muito expressivas, um volume de água assustador, porque ele vem repentinamente.
Aquele velho ditado pode preocupar os mandatários de municípios que dizia antigamente que a enchente de hoje vem buscar o cisco amanhã?
É um ditado que se confirma, né, Hélio? Diz que a água traz e a água volta a buscar. Só que dessa vez ela trouxe muita coisa.
E se voltar nesse volume, com outro volume?
Essa é a preocupação. E quanto? De que forma?
Exemplo está no estado.
O exemplo está no
estado. Região de Roca Salles nunca tinha água na sua avenida principal. Em 6 meses teve 2 vezes e maior agora.
Maior. Porto Alegre, a maior que tinha ocorrido era em 1941. Né? Nós estamos hoje em 2024 e teve uma enchente maior do que a de 41.
4,46 metros para 5,34 metros.
E tu imagina numa região que demora dias e dias e dias e dias para aquele volume de água voltar para o leito do rio, o rio voltar ao leito normal. Então, a gente aqui tem uma enxurrada que praticamente é passageira, né? Nós temos um alagamento aqui, mas alagou quinta à noite e...
Parou de chover 2, 3 dias.
Segunda-feira nós já estávamos limpando ao redor do balneário sem água, o rio correndo praticamente normal. E lá não, lá a previsão que estão dando aí que Porto Alegre vai ter 30 dias para voltar.
Pelo menos foi na primeira, em 41, foi 25
a 30
dias.
E agora, imagina de 41 para hoje, o quanto Porto Alegre cresceu, quantos edifícios a mais, tudo isso traz preocupações. Tu imagina a tua casa 30 dias embaixo d'água, o que que sobra?
Porto Alegre tinha, prefeito, a título de informação na época, 272 mil habitantes. São Leopoldo, 26 mil. Calcula hoje a quantidade de povo que tem lá.
Sim.
A dimensão dessa desgraça aí é enorme.
É muito. Domingo eu estava assistindo uma parte da entrevista da Globo News, a reunião do presidente Lula com o governador Eduardo Leite, ministros, enfim. E aí entrou, a Globo News chamou para a entrevista o prefeito de Canoas, o Jairo Jorge, e eu disse... O semblante do Jairo Jorge era de alguém que estava dias sem fechar o olho, ele estava abatido. E não tem como, Canoas embaixo d'água. Tu é a autoridade do teu município e tu é um grão de areia no deserto, uma formiguinha no formigueiro, porque tu não tem força nenhuma. Tu vê aquela água crescendo, milhares de pessoas fora das suas casas, sem condições, sem água, sem luz... Ontem, naquela reunião da ZOP, nós estávamos discutindo a possibilidade da nossa região mandar caminhões pipa para a Grande Porto Alegre, para a região, para poder abastecer os caminhões em via mão e levar água potável para os hospitais de Porto Alegre, para alguns locais de Porto Alegre que possam receber, porque, por ironia, né, com toda a água que tem, as pessoas estão sem água para cozinhar, para lavar sua roupa, para fazer sua higiene, não tem água, então embaixo d'água. Mas é necessário toda a solidariedade. Então decidimos lá em grupo, através da ANZOP, fazer um mutirão e locar alguns caminhões-pipa, porque a região tem poucos municípios que têm caminhão-pipa que possam disponibilizar para esse fim, mas iremos, de qualquer sorte, mandar ajuda para lá. Apesar dos nossos problemas locais, mas ainda estamos muito bem, graças a Deus, tivemos poucas perdas e temos que estender a mão aos nossos irmãos que estão lá na Grande Porto Alegre sofrendo.
Estamos conversando com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Bernardi.
Prefeito, a previsão de liberação para a retirada da água no balneário, para aquelas pessoas que estão acostumadas a fazer isso, era ontem. Foi confirmado? Já está liberado?
Não, nós estamos só aguardando a análise da URI, análise da nossa água, para ver em que condições está a nossa água, em função da necessidade de termos certeza de que poderemos liberar as torneiras com a água da melhor qualidade que sempre existiu. Inclusive, a gente já abordou esse assunto de qual era o problema que tinha ocorrido, que a água tinha mudado o gosto e talvez a temperatura. Em função das enchentes de novembro, a água teve problemas, né, de cloriformes totais e nós... preventivamente, passamos a usar cloro na nossa água. Agora estamos aguardando a análise da nossa água para poder ver se há necessidade ou não do uso de cloro, se houver necessidade de uso de cloro, vamos fazer isso para que a nossa água tenha totais condições das pessoas usarem, tomar sua água, sem ter risco nenhum.
Prefeito, um assunto importante também que deve ser abordado é a questão da saúde. Preocupa ainda a questão da dengue e como, né?
Ele preocupa e, mais do que isso, preocupa a falta de insumos. Com esse problema todo que está vivendo o Rio Grande do Sul, os nossos fornecedores de medicamentos, de materiais para sistema de saúde, também estão com dificuldade de nos abastecer, porque eles dependem, a maioria dependia da Grande Porto Alegre, dos distribuidores de Porto Alegre, para chegar até nós na região. Como Porto Alegre não tem mais transporte aéreo, o Salgado Filho está fechado, para chegar no distribuidor, para vir para nós, está dificultando. Então, ontem nós estávamos lá na unidade de saúde, discutindo com as equipes qual é a melhor estratégia que nós temos para atender a nossa população e não deixar a população sem os seus medicamentos, os seus insumos que são necessários. Então, além do problema da dengue que estamos enfrentando, vamos enfrentar o problema da falta de insumos para tratar as pessoas, para ver o tamanho das consequências que essa enchente, que essa cheia no Rio Grande do Sul vai trazer. Isso falando de saúde, falando aqui do que nós precisamos para uma população pequenininha. Vocês imaginem como é que estão os demais. Então, a gente pede para a população que também se cuide, que tome as providências necessárias, que não se exponha de graça, que olhe para dentro do seu pátio, porque depois de toda essa chuvarada, o calor continua, é certo que vai eclodir mais alguns ovos e vai nascer mosquito, sim.
Prefeito, para concluir a sua participação no programa de hoje, esta questão desta proporção que é essa catástrofe no estado, não é momento de termos aí, quem sabe, as pessoas aproveitar isso e botar o pezinho no chão e dizer, eu moro bem, graças a Deus, em Iraí?
Olha, Hélio, nós estamos aí no mês da comemoração da padroeira do município, Nossa Senhora Auxiliadora. O pessoal da igreja está preparando a sua festa e o seu momento religioso. E, de fato, nós precisamos erguer as mãos para o céu e dizer, ainda vivemos num pedaço do paraíso, porque apesar dos problemas, apesar dos transtornos, nós estamos muito bem, obrigado. Com muita preocupação, durante a pandemia da Covid, o governo conseguiu, através de algumas medidas adotadas pelo governo federal, garantir os recursos para os municípios. E nós estamos muito preocupados com a queda do ICMS do estado do Rio Grande do Sul. Isso certamente vai afetar a economia dos municípios e é onde as coisas acontecem. É onde as pessoas precisam do município. E a receita nossa, dos municípios, depende do repasse do governo do estado. Com medidas adotadas de prorrogação de prazo, que é mais do que justa, porque as empresas também estão enforcadas, elas não têm o que fazer. Quantas empresas na Grande Porto Alegre, Caxias do Sul, em Lajado, que estão com suas atividades paradas, os seus funcionários em férias coletivas, e se em 30 dias voltam os funcionários e não têm atividade, vão fazer o quê? Vão à falência? A gente sabe que as dificuldades vão ser muito grandes, gigantescas. Hoje não dá para mensurar isso. Se alguém disser, não, o prejuízo pode ser de bilhões, não se tem ideia do quanto vai ser, por quanto tempo. Então a gente busca muito isso, e vendo em conta o que tu fala, que a gente ainda vive muito bem, mas tem que se prevenir disso, porque tudo é atrelado. A lei de responsabilidade fiscal fala que tu não pode ter mais do que tantos por cento em folha de pagamento. Mas se a tua receita cair, a tua folha se mantém, ela ultrapassa o limite.
Desequilíbrio.
Como é que tu fecha o ano, o último ano de gestão da maioria dos prefeitos, quem vai à reeleição tem que fechar essa gestão para começar outra, com todo esse problema. Então, estamos buscando, através da associação dos prefeitos, através da FAMURS, enfim, que haja uma possibilidade de compensação ou de manutenção dessas receitas para que possamos dar o atendimento necessário à nossa população, vivendo na melhor forma possível. Temos algumas famílias foram desalojadas, estamos prestando a assistência possível, mas já prevendo que teremos um bom período aí de dificuldades em função desse problema do Estado.
Prefeito, ainda tem uma questão com relação à saúde. A gente sabe que muitos munícipes dependem de consultas em outros municípios, Passo Fundo, enfim, e com essa falta de insumos, há alguma mudança em tudo isso?
Por enquanto, ainda não. Por enquanto, ainda não houve suspensão de nenhum atendimento eletivo, nada. A região ainda está se mantendo. E a esperança da gente é que consiga se manter isso através de outras formas de aquisição de insumos. Eu comentava ontem lá na unidade, inclusive passei para o pessoal para buscar fornecedores de Santa Catarina, do Paraná, que possam suprir essa nossa necessidade momentânea, que os nossos fornecedores tradicionais estão com dificuldade de nos abastecer. Mas, por enquanto, ainda a nossa região não teve suspensão de nenhum atendimento dentro daquilo que a gente tinha agendado. Tivemos problemas na sexta-feira, por exemplo, de acesso. Não tinha acesso a Sarandi pela 386, porque tinha bloqueado ali em São José das Missões. Não tinha acesso a Passo Fundo por Planalto, porque tinha bloqueio em alguns pontos. Já foram todos liberados, então estamos com acesso pela 386 até Montenegro, já tem acesso. Então, começa a entrar dentro de uma normalidade os acessos. A preocupação recai sobre o abastecimento, mas, por enquanto, né, para a população ficar tranquila, a gente continua fazendo todos os atendimentos aqui na região sem nenhum transtorno.
Conversamos com o prefeito de Iraí, Antônio Wilson Verdade. Prefeito, obrigada pela sua entrevista.
Eu que agradeço sempre a oportunidade de ocupar esse espaço aqui e levar algumas informações para a nossa comunidade. Um bom dia a todos e um bom final de semana.
Esta entrevista você confere em nosso site, radiomarabá.com.br.